Além dos Fatos.
Uma excelente tarde para você ligado aqui na Voz da Esperança, ligada com a gente, conferindo aí mais uma edição do Além dos Fatos. Começando, olha só, nos últimos tempos, a gente tem ouvido muito, né? E muito sobre autocuidado, fazer pausas, se alimentar bem, meditar, cuidar da saúde mental, colocar limites. Isso mesmo, colocar limites. Mas será que em meio a tantos conselhos e tendências, o autocuidado não acabou virando mais uma forma de cobrança? Será que não? Tem gente que se sente culpada por não conseguir fazer tudo o que dizem que precisa fazer para ficar bem. E aí surge uma nova forma de cansaço, a pressão velada. Aquela que vem disfarçada de boas intenções, mas que no fundo continua nos exigindo perfeição. Larissa Oliveira, onde é que você está aqui? Deixa eu ver. Você está no 3, eu esqueci que você está no 3. Vamos ver se funciona no 3. Não, falou no 3? Não, falou? Não falou no 3. Estamos aí no 4, continua falando.
Oi!
Ah, falou no 4.
É, tá, 1, 2... É, 1, 2, 3, 4.
É, 3 vira 4 nessa hora.
Tinha essa...
De aflição. É,
esse contato aqui. Eu não contei as bolinhas da mesa.
O importante é que você apareça, Larissa.
Tô aparecendo,
tá bom?
Sério.
E não tem problema que eu não vou desafiar você a vir tomar a camiseta.
Ah, é?
Porque hoje cedo eu vi você sendo desafiada, Vitor. Eu quero ver você tirar a camiseta de mim, né? Mais
do
cedo.
Quê?
Olha como a minha memória é boa. Bem que ela
do
isso
bom
falou.
De música?
Do bom de música.
A camiseta brinde do dia.
Eu desafio você lá. É que hoje eu sou com a camiseta, né? Da minha... Outra vez com a camiseta da minha rádio. inicial. Minha segunda rádio, né? No mesmo local. Muito bem. Larissa Oliveira. Pois é, menina. Chegamos,
Veri. Hoje é quarta-feira, tá?
Quarta-feira.
Você não estranhe.
É, já deve ter estranhado um pouquinho o tema,
semana,
né?
Semana passada também, uh-huh, né? Aconteceu a mesma coisa.
Que a gente tá falando de autocuidado.
Semana passada foi, né?
Foi, exatamente. A gente tá falando de autocuidado, que tem a ver com psicológico, né?
Uhum.
Muito. Aí o pessoal pensa, mas o psicológico é quinta-feira, é o programa de quinta-feira, né? Que é com a doutora Wélida Dancini, que tá aqui com a gente hoje, na quarta. Oi, doutora Wélida.
Pois é, boa tarde, tô aqui firme e forte, tô viajando, tô aqui no interior de Minas Gerais, na FAD de Minas, quero mandar
Lavras.
Já um abraço, exatamente, um abraço aí para o pessoal da FAD de Minas. Começou uma chuva torrencial agora, mas tô aqui firme e forte pra gente falar sobre esse tema tão importante em plena quarta-feira.
Legal,
né?
Treinando plena mineirês, né?
Doutora, você tá muito bonita, viu?
Ai, obrigado. Eu passei a manhã fazendo gravações aqui de um projeto lindo aqui da FAD Minas, aí a gente começa arrumadinha.
Como diz a nossa ouvinte Vera, lá de Vitória, né? A moça bonita.
É verdade, isso mesmo.
A Vera
mesmo.
Tá sumidinha, por sinal, viu, Vera? Apareça, mulher.
Olha só, Veri, para os nossos ouvintes que querem participar com a gente, podem fazer perguntas, fazer seus comentários aqui. WhatsApp e também YouTube, tá? O WhatsApp é 012981510081. E o YouTube, youtube.com/NovoTempo Rádio.
Temos enquete por aqui?
Temos enquete no YouTube. Você pode participar com a gente. É. Eu pergunto se você já seguiu tendências de bem-estar da internet. Segui por aí, Veri. Por que eu escolhi essa pergunta? Porque às vezes a gente vê algumas pessoas que tem uma certa influência, tem um número alto de seguidores e que mostram suas rotinas, uhum, e falam, olha, se você fizer assim, fizer assado, você vai se sentir assim e assado. Só que quando a gente tenta acompanhar, é meio que irreal, não se encaixa na nossa rotina. E aí a gente pode se sentir meio, poxa vida, o que, que eu tô fazendo de errado? Não consegui fazer tal coisa me faria tão bem. Aí vem aquela pressão que é o assunto do dia, uma pressão velada. Então eu pergunto isso pra você, você já seguiu alguma tendência de bem-estar da internet? 70% disseram que sim. 30% disseram que não.
Eu suspeitei, porque nós estamos numa era em que as tendências da internet, né? Você sempre está testando alguma coisa da internet, né?
Uhum.
Desde coisas práticas ali da vida prática, da cozinha, do banheiro, da, enfim, até as coisas da vida mesmo, né? Que impactam nas nossas decisões, né? E na nossa saúde também, né? O que é bem interessante, mas pode ser perigoso, enfim. É preciso ter cuidado sempre e checar bem, né, Larissa?
Exatamente. Então vamos começar esse assunto com ela, com a doutora Welida Dancini. Inclusive, vão lá no Instagram dela para segui-la, @DRA, abreviação de doutora, Welida Dancini, Welida com W, @doutora Welida Dancini.
Hoje sem aquela voz calma e tranquila.
Gente, passou Dilmar Batistotti e não tá aqui hoje.
Aquele que anda a 30, se a placa for de 60 na faixa. Pro desespero da Larissa, que anda a 90, se for 60.
Eu. Pastor Gilmar Batistotti não tá aqui hoje, mas amanhã ele volta, tá tudo bem. Só hoje que ele não conseguiu estar aqui.
Domingo ele iria me reprovar, porque eu estava lá em Resende, no Rio de Janeiro, né? 14h30, quando tinha que estar aqui 18h no estúdio trabalhando, né? E aí eu cheguei.
Nossa.
Antes das 5 em casa, eu tenho que tomar banho e vir pra cá. Aí ele reprovar, veríssimo, não é piloto, né?
Velho do céu, muito perigo correr desse jeito. Mas olha, falando no Instagram da doutora Welida Dancini, que você vai seguir ela, tá? @DRAWelidaDancini. É lá no Instagram, nas redes sociais da doutora Welida, que eu tirei o tema de hoje.
Muito bom.
Tá, velho? Esse tema veio inspirado em uma postagem que a doutora Welida Dancini fez, né? Sobre, deixa eu pegar aqui exatamente como ela falou, algumas atitudes que a gente tem que tomar cuidado, né? Que podem estar mascaradas de autocuidado.
Pelo bom assunto, eu já imaginei que você tivesse tirado daquela boa mina
de
bons temas.
Foi certeira na escolha do perfil, velho.
Perfeito, muito bom.
Doutora Welida Dancini, mais uma coisa para os nossos ouvintes. A doutora Welida é doutora em psicologia. E para você que está conhecendo Além dos Fatos hoje, ela tá toda quinta-feira aqui no Além dos Fatos, tá? Então, continua acompanhando o programa aí. Você que está conhecendo agora, toda semana tem essa sessão de terapia
da
doutora Welida Dancini aqui.
Quinta-feira ela é nossa e não tem jeito, viu? Não adianta.
Mas você tá certo, hoje é quarta. Não se confunda.
Mas hoje é quarta.
De vez em quando a gente vem na quarta pra dar uma bagunçada aí, pra sair da rotina.
É,
né?
Pra surpreender o pessoal.
Só pra ver se o pessoal
Exatamente.
Tá atento.
É, isso.
Ô, doutora, mas agora começando aqui as perguntas, né? A gente queria saber por que algumas atitudes que a gente pode chamar até de autocuidado, ou faz na intenção mesmo de ter um cuidado com a gente, acabam se tornando mais uma cobrança do que um cuidado.
Isso. Olha só, primeiro ponto, a gente tem que entender que o autocuidado é extremamente importante. A gente precisa desenvolver essas práticas de amor próprio, de descanso, de cuidar de nós mesmos. Isso é essencial. Mas o problema é que isso pode se tornar uma cobrança, isso deixa de ser leve, deixa de ser prazeroso, quando a gente começa a colocar metas rígidas e inalcançáveis. Muita gente tem o problema com o perfeccionismo. Então, no perfil perfeccionista, a gente tem essa tendência de colocar metas que vão ser inalcançáveis, metas muito rígidas, um padrão muito intenso de perfeição que faz sentido na nossa mente, e a gente acha que a gente só vai ser feliz, só vai ser suficiente se a gente estiver nesse padrão de perfeição. Só que esse padrão, ele dificilmente vai ser alcançado, porque são metas inalcançáveis ou muito altas que a gente vai sofrer muito para conseguir dar conta de alcançá-las. E aí o que acontece é que vira esse momento que deveria ser prazeroso de você estar cuidando de você, isso deixa de o elemento do prazer, da satisfação, do bem-estar, para ficar num nível de sofrimento para tentar dar conta desse padrão. E às vezes a gente até consegue num curto espaço de tempo, mas dar continuidade num período longo é muito sofrimento. Aí vem a frustração, porque a gente não consegue alcançar esse padrão a médio e longo prazo. Então, isso gera esse peso, esse sofrimento. Então, autocuidado é importante, inclusive para se manter saúde mental, é extremamente importante. Mas tem que ser leve, tem que ser prazeroso, tem que ser possível e num nível de ser suficiente. Entendendo que alguns dias a gente vai falhar, alguns dias a rotina não vai permitir, mas a gente segue mesmo quando a gente não dá conta desse nível todos os dias.
Agora, eu estava falando agora há pouco, né, do que a gente está sempre sendo influenciado de alguma forma, né, pelo que chega, né, pelos materiais que vêm para a gente pela internet. Muita coisa boa e útil, de fato. Agora, nessa área aí, né, do autocuidado, o excesso de conteúdo, né, sobre melhorar a si mesmo, pode gerar mais ansiedade e comparação em vez de equilíbrio?
Isso pode acontecer. Uhum. Então, assim, o ser humano ele é muito dado aos extremos. Uma coisa, a gente corre o risco de falar assim, não, então eu não vou mais seguir ninguém, não vou mais me inspirar em ninguém. A gente pode olhar para pessoas nas redes sociais ou em outros locais que a gente tenha contato e ver a rotina dessas pessoas e nos inspirarmos tendo nelas modelos de coisas que a gente pode estar crescendo na nossa vida. Isso não tem problema, isso é muito saudável. Uhum. Você buscar uma inspiração, ou até algumas coisas que às vezes a gente aprende com as pessoas, com outras pessoas, alguma coisa que melhora a nossa espiritualidade, alguma coisa que vai melhorar aspectos na nossa saúde física, emocional, enfim. É bacana isso. O problema é quando a gente começa nessa preocupação de se comparar em que eu tenho que ter esse mesmo padrão. Sim. E a gente nem sempre vai conseguir, porque a gente tem vidas diferentes, a gente tem rotinas diferentes, a gente tem um biotipo diferente. E aí, como eu falei anteriormente, essa questão da frustração, porque a gente não consegue alcançar esse padrão rígido, acompanhar, inflexível, exatamente. Aí gera essa ansiedade, porque eu tenho que fazer, se eu não fizer, aí veja, aí a gente começa a muitas vezes até a gerar um peso e denegrir a nós mesmos. Não, se eu não fizer, eu não sou boa o suficiente, eu tô falhando, eu não sou capaz, tudo que eu começo eu não termino. Então a gente começa a se voltar contra a gente mesmo. Uhum. E aí gera esse desequilíbrio, essa comparação irreal e que gera muito sofrimento e pode desencadear inclusive ansiedade, um sofrimento na questão da autoestima e outras questões.
Sim, então eu digo para os meus queridos amigos, fãs da Larissa, né, que olham para ela e procuram esmerar-se para tendo-a como espelho, né, de alegria, espontaneidade, leveza, né, uma pessoa que conduz um programa como Além dos Fatos e o Clube da Música com tanta destreza e facilidade. Calma, gente, não exijam demais de vocês, tá? Continuem se espelhando, mas não exijam muito. E não se considerem falhos nem derrotados, porque ainda não atingiram este grau de excelência. Vocês chegarão.
Também gosto muito de você, Veri.
Doutora Welda ficou só olhando pra mim, que desfecho ia ter essa história.
Mas por outro lado, aí, Veri, pegando a sua fala...
Certo.
É importante também você olhar, pegando aí esse exemplo, né, da Larissa, olhar e falar assim, nossa, olha que bacana. Ela já alcançou algumas coisas que eu ainda não consegui. Qual caminho será que ela percorreu?
Eu tinha pensado nisso também.
Para que eu possa percorrer algo similar e alcançar isso que ela conseguiu. Como que eu posso ter os resultados que ela está tendo? Então, ter esses modelos de referenciais é muito saudável para a gente. O problema é quando a gente engessa isso, quando a gente coloca no nível de rigidez e inflexibilidade e a gente começa a sofrer porque eu não consigo reproduzir a história do outro, porque a gente não vai reproduzir a história do outro. Exato. Simplesmente porque a gente não é o outro. Uhum.
No caso da Larissa aqui, ela conduz e alcança tudo isso com muita simplicidade, viu? Pelo menos aqui no, nesse ambiente é assim. Ah, Larissa!
Ah, tá bom, Veri. Olha só, na nossa enquete teve uma mudança aqui. O que antes era 70% contra 30%, né? Falando a maioria dizendo que já seguiu tendências de bem-estar da internet. Agora a maioria tá dizendo que não. 53% estão dizendo que não, nunca seguiram tendências de bem-estar da internet. E 47% estão dizendo que sim. Uma super virada achei.
E quando, nos números que estava, difícil assim, você perceber uma virada. Então vem para cá participar também, se você tem algo a dizer sobre isso, tá? É, estamos no YouTube, Larissa já vai falar aí para você onde você se conecta para assistir aqui a gente, tá? Para que você participe também dessa enquete e deixe o seu comentário, faça a sua pergunta. Vamos juntos para... Ah, o like também é importante, né? É uma curtida.
É importante, boa, velho.
E no nosso conteúdo aqui no YouTube, até para que ele perceba relevância no material. E é relevante, não é? É tanto que você está sempre com a gente. Muito obrigado por nos acompanhar. Larissa, por onde?
youtube.com/NovoTempo Rádio. Agora, lembrando aqui no começo do programa que eu falei que eu selecionei esse assunto a partir de uma postagem que a doutora fez nas redes sociais dela. Nessa postagem específica, doutora Welida, você menciona 10 atitudes que a gente precisa tomar cuidado, porque essas estão mascaradas aí de um autocuidado e, na verdade, não é bem assim. Aí eu queria que você falasse para os nossos ouvintes quais são essas atitudes que a gente precisa tomar esse cuidado.
Então, algumas dessas atitudes, por exemplo, o exagero com as rotinas. Então, às vezes a gente adota rotinas extensas, desconfortáveis por causa da pressão social, e aí a gente começa a fazer dietas loucas, como o povo fala, exercício físico compulsivo, procedimentos estéticos desnecessários. E a gente quer melhorar aquilo que já está bom e a gente começa a entrar num sofrimento porque a gente acha que a gente nunca está suficiente. Então, essa busca da perfeição, ela é muito complicada. Tem um autor que ele fala sobre maternidade, o Donald Winnicott, e ele falando para mães que têm essa preocupação de serem mães perfeitas, o medo de falhar na educação dos filhos, ele traz um conceito que eu acho que se aplica muito a isso que a gente está discutindo aqui sobre excesso no autocuidado. Ele fala que existe três modelos. Existe a negligência, existe a tentativa de perfeição e existe a suficiência. Então, a gente tem que ter cuidado com esse extremo de negligência em relação ao autocuidado. A gente também tem que ter muito cuidado com essa busca da perfeição, da inflexibilidade, da rigidez com o autocuidado e entender que é possível a gente estabelecer um nível de suficiência e que ser suficiente é suficiente, eu não preciso dessa perfeição. Um outro ponto que a gente tem que observar são os gastos excessivos, que muitas vezes a gente entra num problema de consumismo com produtos, atividades caras, itens extremamente caros e desnecessários nessa busca desse autocuidado excessivo. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa ter cuidado. Outra questão é essas postagens fakes, que muitas vezes a gente mesmo produz postagens fakes para tentar mostrar aquilo que a gente não é. E muitas vezes a gente está consumindo postagens fakes também de pessoas que estão tentando nos impressionar e às vezes até conseguindo. E a gente começa a sofrer porque a gente não está nesse nível de autocuidado, de perfeição, de rotina tão excepcional. E quando na realidade isso não faz parte dessa rotina fixa dessa pessoa aí. Às vezes é uma montagem exatamente para tentar te fazer entender que seria isso. E outra questão, outro cuidado aqui que eu queria ressaltar, participar de todas as atividades sociais e eventos. Eu tenho que participar de tudo que está acontecendo, porque na realidade é uma forma de eu me sentir aceito. Então, às vezes, o nosso corpo, o que a gente está precisando é de um descanso, não é de ir numa festa, não é de ir num happy hour, não é de ir numa confraternização que está tendo, mas eu acho que eu tenho que ir, porque senão eu não vou ser aceito, eu preciso ser visto, eu preciso ser notado, eu preciso exibir o meu desempenho, as minhas conquistas, a minha melhora na minha performance no meu corpo. E isso são sinais aí que a gente precisa estar atentos de que a gente não está numa rotina saudável e que a gente precisa fazer ajustes, porque é possível ter autocuidado de forma leve, feliz, saudável, equilibrado.
A gente tem sempre que ter noção de quem somos nós, né? Nesse universo, né? Porque tem, como você falou no item passado, né? Tem muitas pessoas que estão representando, principalmente na frente de uma câmera, né, e para a internet, para redes sociais, né, que hoje é uma sequência do que eram as mídias, né, como TV e o próprio rádio e outras aí. Né. Então, as pessoas estão montando ideias e sistemas que vão chegar até você, mas que não são exatamente o que elas, não refletem exatamente o que elas são, né, doutora? Então, você acaba colocando o sarrafo num patamar muito elevado que não combina nem com a pessoa que você quer estar se espelhando ali para seguir, né, para tentar se colocar.
E sabe, Veri, uma questão assim muito que a gente precisa refletir é o problema da comparação.
Exato.
A gente vive tentando se comparar com o outro e a gente fica frustrado porque a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. E essa comparação, ela nunca vai ser equilibrada e ela nunca vai ser saudável. Eu sempre digo, a única comparação que tem valor é a comparação que a gente faz com a gente mesmo. Então, por exemplo, a gente está chegando no final do ano. É o momento da gente parar e fazer uma reflexão e uma comparação. Como foi que eu cheguei no final de 2024? E como é? Quem é essa pessoa que está chegando agora no final de 25? Que crescimentos eu tive ao longo desse ano? O que, que eu melhorei? Quais foram as conquistas que eu tive aí na minha saúde, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na minha espiritualidade, no meu autocuidado? Então, esse tipo de comparação, ela é muito positiva porque a gente faz ela respeitando quem nós somos e, ao mesmo tempo, verificando que é possível, ano após ano, fazermos melhorias, crescermos e isso é saudável e necessário. E se eu chego no final de um ano e me comparo com quem eu fui o ano passado e eu tô no mesmo lugar ou eu piorei, peraí, tem coisa aí que precisa ser ajustada. Então, é muito importante esse tipo de comparação. Só que a gente realmente é muito tentado a fazer comparação com outras pessoas. E isso nunca vai ser saudável para ninguém.
É verdade, né? Um ano é tempo suficiente para que os resultados, os efeitos, né, de mudanças comecem a aparecer, né? Que as pessoas já notem. Uhum. Aqui, olha, a Larissa é outra pessoa um ano depois, né? Muito bom.
Olha, a gente tem que ir pro intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai continuar falando com a doutora Welida pra gente entender um pouquinho mais sobre essa questão aí de atitudes que a gente precisa tomar cuidado, que podem estar disfarçadas de uma pressão velada, né, velho?
Exato.
E você é nosso convidado para participar do programa de hoje também. youtube.com/NovoTempo Rádio. Participa da nossa enquete também, traz seu comentário. Aproveita que a doutora Welida está aqui. Tira suas dúvidas, traz as suas perguntas também. E se tiver, você for uma pessoa mais tímida, não quer comentar lá no YouTube, tem o nosso WhatsApp. E a gente não precisa nem falar seu nome, tá bom? Tá tudo certo. 0129-8151-0081.
Lembrando que algumas pessoas se manifestam aqui, Larissa, com áudio no nosso WhatsApp.
Ah,
né?
Sim.
A gente gosta que você participe de fato, né? E muitas vezes a gente estimula a participação com a utilização de áudio. Só que, nesse caso do programa Além dos Fatos, a gente prefere que você digite texto, porque a gente não vai conseguir ouvir né? A produção está toda aqui. A gente não vai conseguir ouvir o seu áudio, mas o seu texto sim, a gente pode ler. Então, a sua participação é bem-vinda, já que você tem opinado, inclusive, na enquete, né? Então, traga texto, digite aqui, participe conosco e traga o seu comentário. Outro lembrete importante é que nós estamos vivendo uma semana muito especial aqui na Rádio Novo Tempo, que é a Semana do Anjos da Esperança. A Semana Especial do Anjos da Esperança. E essa semana final, ela sempre estimula você a participar dos nossos projetos, né? De espalhar, divulgar, ampliar a pregação da Palavra de Deus através dos nossos guias de estudo. Então você está estimulado também a participar conosco amanhã, quinta-feira, 11 horas da manhã, do programa Quinta-feira, para você que pegou o bonde já lá na frente, quinta-feira, dia 6 de novembro, amanhã, conhecido hoje na gravação desse programa ao vivo aqui, como Amanhã. Então você vai poder participar 11 horas do nosso programa de quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, do programa da Semana Especial Anjos da Esperança, que está estimulando você a compartilhar a mensagem de salvação, pregar boas novas para as pessoas através dos guias de estudo que a Novo Tempo produz, né, e espalha com tanta frequência e com tanto sucesso também. Muitas pessoas ouvem do amor de Jesus e tomam suas decisões ao lado dele através dos nossos materiais de estudo, né, que são muito valorizados aqui também no programa Além dos Fatos, né, que tem alguns diretos para o programa de quinta-feira, que hoje é na quarta, como Mente Feliz, Sentimentos, a Ciência do Existir, que estimulam o cuidado com a mente, né, e o nosso autocuidado também. Perfeito? Então, amanhã, 11 horas da manhã, Semana Especial do Anjos da Esperança, mais um episódio especial, o episódio do dia 6 de novembro de 2025, desta semana legal. Ok? Vamos para o intervalo então, Larissa? Depois Vamos. Dos anúncios dados, a gente volta já já.
Além dos fatos... Achei que você...
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo, hoje com ela, doutora Welida Dancini, em plena quarta-feira, semana que vem volta na quinta, mas por enquanto, em plena quarta-feira com ela, hoje falando sobre aquela pressão velada, sabe, que você acha que é autocuidado, mas que na verdade tem algo por trás aí que a gente precisa tomar cuidado.
É verdade, hein, e a sua participação é bem-vinda, tá bom? Pode interagir sim, temos o WhatsApp que é o 12981510081, super disponível para você, tá? 12981510081. Através do YouTube, nos comentários, você pode participar também, né, Larissa?
Isso mesmo, youtube.com/Novo Tempo Rádio. E nesse número aí que o Veri falou, é onde você vai pedir a sua revista, tá bom? Todo dia a gente tem presente para você hoje, não seria diferente. E já que a gente tá falando sobre a mente, sobre autocuidado, aquela atenção que a gente precisa dar para as coisas que se passam na nossa cabecinha também, Veri.
Exato.
Essa revista encaixa certinho.
Mente feliz é tudo nesse sentido, né? Viver de forma leve neste século, né? Eu acho engraçado que a gente fala nesse século, né? Mas é isso, a gente fala e pronto. É neste tempo difícil de turbulências, né? De tantos problemas pela frente. Alguns vivem em lugares onde a violência predomina, né? E às vezes os dias são mais violentos do que outros. Aí você viver em paz, tranquilo, no meio do caos estabelecido, não é fácil, né? Aí você pensa, ah, preciso ter autocontrole. Mas aí você vai buscar autocontrole e você não sabe nem o que é, né, para começar. A revista Mente Feliz, escrita pelo Dr. César Vasconcelos, vai te ajudar e muito nesse sentido. Questões familiares também, que às vezes esgotam a mente, né? Tentei de tudo já para resolver os conflitos por aqui e nada de solução. Dicas importantes na revista Mente Feliz. Afinal de contas, o Dr. César tem vasta experiência no atendimento psiquiátrico, já ajudou muitas pessoas em questões envolvendo a mente, né? E antes que a gente exploda, né, nessa loucura toda, peça Mente Feliz, eu tenho certeza que vai te ajudar muito, 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 muito a enfrentar todas as crises e dificuldades que venham a surgir. E é claro, vai te estimular também a buscar especialistas, como a doutora Welida Dancini, que está entre nós hoje, numa quarta-feira, né? Veio antes já para atender, para acudir, né? Algum problema que a gente tenha nessa área aqui de autocuidado. Então, Mente Feliz é a pedida hoje, a dica para você que quer um presente especial para melhorar aí a sua maneira de enfrentar a vida, né, sem ter aí aquele colapso mental, sem ter problemas e dificuldades nesse sentido, tá bom? Como é que faz para pedir, Larissa?
012981510081. 12981510081. Só mandar pra gente Mente Feliz. E aí, simples, todos, né, os passos aí, que não são muitos, tá? É bem, bem simples, bem facinho, para você receber a sua revista em casa sem se preocupar nem sequer com o frete.
Verdade.
12981510081.
É só receber o carteiro com muito carinho, como diz o Cris Magalhães. Dá um abraço no carteiro, né? E pronto. Recebe aí o seu presente sem arcar com nenhum custo. Bom demais. Mente
Graça.
Feliz.
Graça. Vamos dar sequência, velho?
Bora que é bom demais.
Olha só. Tem mais perguntas que a gente quer fazer para você, doutora, porque você trouxe aqui algumas atitudes, atividades que a gente acaba fazendo também, que, na verdade, eu posso estar achando que é um autocuidado, mas que tem uma pressão velada por trás. E aí eu queria saber como distinguir aquilo que a gente faz por nós mesmos e aquilo que a gente faz apenas para se mostrar para as outras pessoas. Vou dar um exemplo. Quando eu coloco essa tendências de bem-estar da internet na nossa enquete.
Sim.
Quando eu falo disso, por exemplo, ai, eu tenho o meu Instagram e aí eu começo a postar lá que eu faço minha skincare, que é bom, é um autocuidado, que eu cuido das minhas unhas, que todo dia de manhã eu vou na academia. Mas aí começa a se tornar um peso, porque eu não sinto muito prazer, eu tenho preguiça, mas eu tenho que fazer porque eu já posto todo dia. Eu quero que as pessoas vejam, eu quero que as pessoas comentem. E aí, doutora, como distinguir aquilo que eu faço porque eu estou preocupado com o meu autocuidado, com o resultado que vai trazer na minha vida, distinguir daquilo que eu faço pros outros? Só pra, vou usar o termo, chamar atenção.
Eu acho que existem algumas perguntas muito importantes para a gente se fazer sobre essas atitudes aí, esses autocuidados que a gente tem. Principalmente quando a gente começa a compartilhar e influenciar outras pessoas. Então, algumas perguntas assim cruciais, por exemplo, por que que eu estou fazendo isso? Faz essa pergunta para você. Por que que você está fazendo isso? É porque você gosta? É porque você se sente bem? Ou é porque lá no fundo, sem que ninguém saiba, mas você sabe que lá no fundo é porque você está buscando a aprovação das outras pessoas. Então, se você está fazendo isso por você, porque você gosta, porque você entendeu que é importante para você, porque é seu projeto de vida, beleza, segue. Agora, se você está fazendo por conta de buscar a aprovação de outras pessoas, talvez você precise rever essa sua motivação. Porque todas essas ações aí de autocuidado são importantes, mas o problema é o que está por trás disso, quais são as suas intenções. Outra pergunta importante é: eu faria isso se ninguém soubesse ou visse? Se ninguém estivesse ninguém estivesse vendo a minha rotina de atividade física, por exemplo. Ah, eu vou todo dia para academia, mas eu não posso para ninguém saber, ninguém sabe, eu não comento com ninguém. Eu continuaria fazendo isso ainda que ninguém estivesse vendo? Essa é uma pergunta importante. E se a sua resposta for não, eu não continuaria fazendo isso, então existe uma grande probabilidade de você estar tendo essa ação por conta dos outros e não por conta de você mesma. E talvez uma última pergunta é: como que eu me sinto? Quando você termina essa atividade de autocuidado, se você está se sentindo em paz, se você está se sentindo renovada, se você está sentindo feliz, radiante, porque você deu conta disso, porque você superou um desafio seu, que você conseguiu colocar aí mais um tijolinho nessa construção que você está fazendo na sua vida, beleza, provavelmente você está fazendo isso por você. Agora, se você se sente enfadada, se você sente, ai, ufa, terminei, agora eu já consegui mostrar para as pessoas. Então, são questões aí para serem refletidas, porque talvez não seja saudável. Agora, um último aspecto aqui, Larissa e Veri, eu acho que uma prova, uma maneira da gente verificar se eu estou fazendo isso por mim ou se estou fazendo pelo outro, é se você consegue compartilhar não apenas o seu sucesso, mas se você consegue compartilhar o seu fracasso ou a sua dificuldade, a sua vulnerabilidade. Por exemplo, o dia que você não consegue ir para a academia, você fala sobre isso, olha, hoje eu não fui para a academia, hoje eu não consegui, hoje eu estava com preguiça, hoje eu fui vencida pela preguiça. Hoje eu não consegui fazer meu programa de leitura, hoje eu não consegui me alimentar saudável, o que quer que seja aí a sua ação de autocuidado. Você consegue compartilhar quando você falha ou você só compartilha quando você acerta? Ou mesmo quando você falha, você arruma um jeito de conseguir uma foto antiga só para bater o ponto ali e dizer que você fez? Então, são reflexões que a gente precisa fazer para entender o que é que está nos motivando e aí a gente começa a ter resposta. Será que eu estou fazendo isso por mim ou será que eu estou fazendo isso pelo outro?
Aliás, para esse exercício que a doutora falou aí, né, em algumas partes da sua citação, de se fazer um autoexame, né, no sentido de se perguntar, né, em algumas situações. Como quando você está diante de uma Black Friday, por exemplo, da vida, que te oferece coisas que você muitas vezes não precisa. Geralmente não, né? E às vezes você se empolga e vai e faz e compra, depois você se pergunta por quê, pra quê, né? Por que eu comprei se não está me tendo serventia, né? Então, nesse processo todo, esse exercício, né, de nos confrontarmos em relação às nossas práticas que adotamos, né, para fortalecer esse nosso cuidado, é importante, né? É muito importante, um dos principais exercícios que podemos fazer, né?
Verdade, Veri. Até porque muitas vezes a gente compra coisas que a gente não precisa para agradar as outras pessoas.
É isso.
Então, assim, eu não estou precisando, ou eu não quero, ou principalmente eu não posso isso nesse momento, mas para mostrar para as outras pessoas que eu tenho, para mostrar que eu comprei alguma coisa, para mostrar que eu tenho o que todo mundo tem. Então, a gente, às vezes, até se endivida e tem que vender o fígado parcelado em 500 vezes para conseguir pagar o que a gente comprou, que a gente nem queria, mas que a gente achava que tinha que mostrar para as outras pessoas.
É porque faltou essa atitude, né, antes. Espera aí, tá ali a oferta, tá boa, né, o produto é legal e tal, mas onde que vai se encaixar, né, na minha vida, na minha rotina, na minha casa, enfim, né? Aí depois faz, porque depois você vai perceber que não tinha utilidade. Aí já vai ter toda uma dor de cabeça para passar para frente ou para, enfim, arranjar algum lugar para aquilo no processo, né? A gente tem às vezes essa falha, né? Só pensar depois, só se perguntar mais tarde. Larissa?
Tem isso.
Doutora, agora vamos para a parte espiritual do assunto. Vamos além dos fatos, sem essa característica, né, Veri? Falando para quem tá conhecendo o programa hoje também. Ah, rapidinho. Um parabéns aí, um abraço, um feliz aniversário para Sofie. Falei
Sofie.
Certo?
Sofie.
Isso. Para Sofie, fazendo 16 anos, filha da doutora Wélida Dancini.
Minha gatinha, 16 anos hoje. Saudade dela e meu abraço também. Infelizmente estamos longe, mas já conversei com ela, já mandei o meu presentinho para ela também e deixo aqui também meus parabéns para a filhota.
a saudade dá uma desmontada, né? É. Nessas horas.
Quando ela teve aí, você falou de mim, ela chorou. Agora eu tô aqui, você fala dela, já aperta o coração.
Tá
aqui,
vendo, doutor?
Pra não chorar.
Larissa, não faça isso com as meninas.
Não, tá bom, tá bom. Não vou ser cruel.
É especialista em fazer o povo chorar.
Doutora.
Então, bom, parabéns pra Sofia.
Mas no assunto, assim, do lado espiritual do assunto de hoje, porque muita gente sente essa pressão de querer parecer ser forte o tempo todo, não é, velho?
Sim, ontem a gente falou, era esse ponto.
Era esse ponto.
Desse ponto
falamos
que eu queria,
disso
ontem. Que ontem nós falamos do burnout espiritual, né, do excesso de atividades, essa coisa toda. E alguém tava perguntando aqui até qual foi o tema de ontem, foi isso.
Foi, né? Esse, casaram.
E a gente, eu até falei com o pastor, esse, e com Larissa, esse é um assunto interessante, inclusive para o programa de quinta-feira, né, relacionar esses aspectos. E a gente conseguiu trazer hoje, Larissa, prossiga.
Exatamente, porque isso de querer parecer ser forte, estar sempre bem diante de Deus, sabe? Doutora, isso seria uma espécie de pressão velada também? Queria que você falasse o perigo que isso envolve e na nossa relação com Deus mesmo, né? Sempre querer parecer que eu tô muito bem, tô muito forte, isso impacta na minha intimidade com Deus?
Completamente, Larissa, porque Deus, ele quer que a gente tenha um relacionamento genuíno com ele. E às vezes a gente coloca essa máscara de espiritualidade, essa máscara de conexão, de fortaleza, quando na realidade a gente está fragilizado, às vezes a gente está até distante de Deus. E a comunidade religiosa, ela é muito importante, porque ela nos ajuda a manter as nossas práticas religiosas, isso é muito bom. A gente vai se aquecendo espiritualmente no convívio com outras pessoas, recebendo o alimento espiritual que a gente desfruta na igreja também. Mas a gente tem esse risco de achar que eu preciso mostrar que eu estou forte espiritualmente. Eu preciso mostrar para os outros que eu tenho práticas espirituais diferenciadas. Eu preciso mostrar que eu tenho um padrão de espiritualidade acima das outras pessoas ou acima daquilo que realmente eu sou. Então, esse parecer para o outro que é diferente de quem de fato eu sou é que vai fazer, quando a gente vê aquela parábola lá na Bíblia, em que as pessoas diziam para Jesus, mas Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, eu ressuscitei, eu curei e tal. Jesus vai olhar para essas pessoas e vai dizer, nunca vos conheci. É porque essas pessoas, elas tinham um padrão que ela parecia ser o que na realidade ela não era. Porque Jesus, ele conhece o nosso íntimo e não as máscaras que a gente coloca. Uhum. Ele conhece quem a gente é de verdade lá no nosso interior e não aquela pessoa que a gente parece ser, aquelas atitudes que a gente faz para que a gente seja vista ou para que as pessoas percebam em nós uma atitude ou um padrão de espiritualidade que a gente não é. E é por isso que ele vai olhar para a gente e ele vai dizer, para a gente não, né? A gente está fora disso, em nome de Jesus. Mas ele vai olhar para muitas pessoas e vai dizer, eu não te conheço, porque ele conhece quem a gente é sem as nossas máscaras. Sim. Então a gente precisa fazer essas reflexões também na questão espiritual. Será que quando eu não estou fortalecido espiritualmente, eu consigo colocar para fora e consigo pedir ajuda, tanto ajuda para Deus quanto ajuda para as outras pessoas dali da minha rede de apoio? Será que eu estou sendo genuíno, eu estou vivendo esse cristianismo genuíno, ou será que eu estou apenas parecendo ser aquilo que eu não sou? Será que eu, de fato, estou investindo nos altos cuidados espirituais e estou me desenvolvendo espiritualmente? Ou será que eu estou apenas colocando filtros para parecer ser o que eu não sou? São reflexões muito importantes que não devem nos levar a desistir quando eu percebo que, de fato, eu não estou sendo genuinamente aquela pessoa que eu estou demonstrando ser, mas que deve me estimular a buscar um crescimento, um desenvolvimento e dia após dia, mês após mês, ano após ano, entrar num processo de crescimento para que eu possa olhar para trás, me comparar com a minha história espiritual e perceber, eu estou crescendo crescendo espiritualmente, embora ainda exista uma longa jornada aí de crescimento, mas eu estou no caminho, crescendo dia após dia.
E essa coisa de mostrar força, né, de mostrar que está forte não estando, mostra também que a gente não está no caminho certo em relação ao que é a religião de fato, né? Que, uhum. Que é ligação, ou seja, a força vai se encontrar sempre na comunhão, no grupo, né? Juntos, andar sozinho nunca será suficiente nesse aspecto de crescimento em fé, né? E ser alguém que vai realmente inspirar as pessoas, não é, doutora?
E às vezes na igreja, quando a gente está passando por momentos desafiadores, quando a gente não está muito forte, às vezes as pessoas falam assim: nossa, não fica assim, você tem que ser forte por causa da sua família, você tem que ser forte por causa de... E às vezes a gente assume isso: eu tenho que ser forte por causa do outro. Uhum. E muitas vezes a gente não vai estar forte. Tem vezes que vamos estar fortes, mas tem vezes que a gente vai estar fragilizado também. E isso faz parte do nosso caminhar. E quando a gente é fraco, é que a gente dá mais espaço para que Jesus ele entre na nossa vida e nos encha da força que vem dele, porque a gente não tem força em nós mesmos. Então, a fortaleza a gente desenvolve é na nossa fraqueza. Então, a gente tem que se permitir essa fragilidade, essa vulnerabilidade, para que Deus tenha mais espaço de entrar na nossa vida e fazer a obra que precisa ser feita para que a gente seja quem ele deseja que nós sejamos.
Muito bem.
E sobre equilíbrio, doutora? Porque cuidar da mente, cuidar do corpo, cuidar da sua espiritualidade, da sua intimidade com Deus, pode ser um pouco difícil, né, de administrar tudo isso. Como que encontra o equilíbrio para não transformar isso em só mais uma tarefa da minha lista e fazer um check no final do dia?
Uhum. Bom, primeiro a gente precisa olhar pra gente com amor. Quando a gente tem esse amor, a gente começa a desenvolver essas práticas de autocuidado, seja no nosso físico, seja nos nossos relacionamentos, no nosso emocional, na nossa espiritualidade, a gente começa a cuidar da gente mesmo como um ato de amor e não como uma obrigação. Esse é um ponto muito importante, um divisor de águas. E isso precisa ser visto como uma questão de autocuidado, como algo de um ato de amor para com a gente e não como uma obrigação. A gente pode ter esse equilíbrio quando a gente começa a cuidar ou desenvolver pequenos atos, mas que sejam flexíveis. A gente vai respeitando o nosso ritmo, a gente vai respeitando a nossa história, sem fazer aquela lista longa de tarefas intermináveis. E quando a gente começa a priorizar aquilo que realmente é importante e sem se apegar às coisas que são a tantos detalhezinhos que a gente coloca no meio daquilo que é prioritário, para que eu tenha que fazer aquele monte de coisa que às vezes a gente não vai dar conta. O equilíbrio, ele também vem quando a gente começa a preferir a qualidade em vez da quantidade. Então, olhar para a qualidade, ela é essencial e às vezes a gente não vai dar conta da quantidade que a gente acha que seja ideal por conta de outras demandas da vida, mas priorizar essa qualidade é muito importante. Então, por exemplo, um pequeno momento de meditação em silêncio pode ser muitas vezes mais eficaz do que 10 atividades diferentes na área espiritual que a gente coloque como uma tarefa e que a gente até entra em sofrimento porque eu tenho que fazer tanta coisa que eu não vou conseguir dar conta. Então, olhe para isso. Outra coisa é ter paciência com você, porque você está num processo de crescimento, então respeita seu ritmo, tenha paciência com o seu desenvolvimento, isso vai te ajudar nessa questão do equilíbrio. E o último ponto que eu destacaria é a gente precisa aceitar que a gente não precisa cuidar de tudo sozinho e que a gente pode confiar em Deus, porque ele gera alívio e descanso genuíno. Então, quando a gente aprende a confiar em Deus, quando a gente prioriza descansar no Senhor, quando a gente prioriza colocar Deus como centro da nossa vida, ele nos ajuda a ter equilíbrio em todas as outras coisas. Quando a gente coloca o Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas, elas vão encontrando o seu lugar, porque Deus no centro, ele nos ajuda a organizar essas outras demandas também, porque o ser humano sozinho, o ser humano sem Deus, é um ser desequilibrado. Então a gente precisa do Senhor para nos ajudar a encontrar o equilíbrio.
É verdade. E com certeza, estando assim nesse estágio, né, você vai se utilizar bem daquilo que é postado, das coisas que vêm pela internet, da influência que vem, né, para o bem. Para o bem, não é verdade, doutora? Uhum. Como a nossa ouvinte, a Mariane Júpiter, ela diz que gosta de postar, né, para ajudar as pessoas, né, para que elas não desanimem e tudo mais. Né? Então, ela diz que se as pessoas estão sendo motivadas, realmente bem motivadas, ela gosta e quer continuar. Muito bem, Mariane Júpiter, obrigado pela participação direto de Sinop, Mato Grosso, participando com a gente.
Doutora, o Além dos Fatos voou. Piscamos e ele acabou. Obrigada, mais uma semana tá aqui com a gente. Obrigada mesmo, a gente gosta quando é presencial, quando é pela internet. Se é com a doutora Welda.
Doutora Welda, estando, né, e ela não falha, né? Sempre que pode estar conosco. Muito obrigado, doutora. E nos fortalece bastante, né? As dicas são sempre muito pontuais, muito interessantes, importantes, né? E como já disse no início, né, Larissa? Uma fonte inesgotável de bons materiais, bons temas para os nossos
Exatamente.
Programas semanais.
Não foi a primeira vez e nem a última, com certeza, que eu peguei um tema para o programa lá no perfil da doutora Welda Dancini. Então corre lá, segue ela nas redes sociais também, @DRA, abreviação de doutora, DRA Welda Dancini, Welda com W. Até semana que vem, doutora. Obrigada.
Obrigado, doutora.
Até semana que vem. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Larissa, muito habilidosa, né, para escolher os temas aí de todos os dias, especialmente os temas da doutora Welda. Bom, estamos chegando realmente ao final. O que, que vem na sequência, Larissa?
Agora vem Carlos Veríssimo.
Eu continuo, né?
Continuo aqui.
As 10 mais chegando e o nosso programa volta amanhã.
Volta amanhã.
5 da tarde. Toda quinta-feira tem um programa Além dos Fatos.
Vou te dar uma dica.
Segunda,
quem vai estar amanhã?
Quem vai estar amanhã?
Como que o... Ai, o Márcio falou um dia, ele imitou. Como que ele fala? Povo meu, povo meu! Beijos da Sheilinha!
Essa parte eu não tinha pego, não. Beijos da Sheilinha. Sheilinha é sempre muito querida.
Sheilinha vai estar aqui com a gente amanhã.
Então, até amanhã.
Até amanhã.